Hoje é dia mundial do rim, mundial do desse rim. Órgão que talvez as pessoas nem deem tanta bola. Ele tá lá, eu até acho que tem muitas pessoas que nem sabem para que ele serve, sabe? Mas ele é o cara que filtra tudo, tudo passa por ele, a urina, o sangue, toxinas, e ele tem que estar em dia. E é sobre isso que vamos falar hoje com a Elisandra Azardo, Elisandra Angonese. Ela também passou por um transplante de rim recentemente, e hoje ela levanta essa bandeira de lembrar da data, falar, explicar o porquê da data e da importância, né, de doar órgãos e tecidos, ser um doador, porque todos nós, querendo ou não, né, temos o nosso momento, e o que a gente pode deixar depois, além das nossas boas ações, é ajudar outras pessoas. Elisandra, obrigado por estar com a gente.
De nós falar, né? Deu um tema muito importante, né? Sobre o cuidado que devemos ter com os nossos rins, né? Às vezes a gente se esquece um pouco de tomar água, da alimentação, né?
E a tua história, vamos para entender um pouquinho sobre o rim, a tua história. Você teve que fazer o transplante, como é que foi? Como que você descobriu? Porque como ele não aparece, o rim é silencioso. A pessoa muitas vezes vai descobrir tempos depois, e o que só resta é fazer o transplante, entrar numa fila, né? Porque se for fazer particular é caríssimo, medicação também ela é cara, né?
É, nem é feito transplante pelo SUS. Nunca escutei isso de alguém que tivesse feito.
Fora do SUS.
Porque realmente.
Fora do SUS.
Fora do SUS, isso,
particular não,
né?
Não consegue fazer.
Não consegui, nunca escutei isso.
Também não conheço.
A minha história começou há 12 anos atrás. Eu tenho um filho de 17 anos e um de 12. Uhum. Na gestação, começou a me dar pré-eclâmpsia, pressão alta, né? Daí o meu médico começou a investigar e constou que eu tinha um rim só, e ele era atrofiado, do tamanho de um grão de ervilha.
Olha.
Daí ele já me encaminhou para o nefrologista em Xanxerê, aonde eu já comecei a tratar mesmo na gestação, né? Daí uns médicos queriam que eu já começasse na hemodiálise e outros não. Tanto então que eu levei sem fazer hemodiálise até meu sétimo mês. Aí meu neném nasceu prematuro, precisou de incubadora, UTI. Mas graças a Deus passou, ficou 25 dias na UTI, né? Hoje já é um meninão grande, forte. E daí eu comecei na luta pro transplante. Comecei na Renal Vida. Fui para Joinville, desculpa, atrás. Daí não tive sucesso, fui para Blumenau também. Daí em Blumenau eles me falaram que os meus parâmetros eram muito altos, era quase 100%.
Uhum.
De chance, então nunca eu ia conseguir transplantar. Daí eu até falei para uma médica, eu disse assim: "Olha, pode ser que eu nunca, que para você, que para medicina, mas a gente acredita em Deus, né? E vamos lá que uma hora vai dar certo". E eu transplantei a primeira vez em Pato Branco, 7 anos atrás. Só que deu rejeição, deu infecção hospitalar, porque é um risco que a gente corre, né, em hospitais. Daí vim me inscrever em Chapecó, eu fiquei acho que 3 anos na fila em Chapecó. Daí o doutor me ligou: "Ó, Elisandra, apareceu um órgão para você, é de uma senhora de 60 anos e é a tua oportunidade. É um rim bom e vamos lá". Daí eu disse: "Então vamos, né? Já que veio, vamos tentar, né? A gente nunca pode desistir da vida, né?" E deu tudo certo, 5 dias de hospital. E hoje estamos aqui para contar a história, para poder ajudar as pessoas, né?
Nove meses já.
De transplante.
O que você sentia, até para despertar nas pessoas o fato de ter atenção para as pessoas? O que você sentia para desconfiar que estava com algum probleminha no rim? Teve algum sintoma, alguma coisa? Não, foi justamente durante a gravidez mesmo que perceberam?
Foi na gestação mesmo, porque antes não tinha nada. Sempre fui uma pessoa saudável, tudo. Daí na gestação eu descobri, a pressão começou a subir.
A pressão,
né?
Foi o único fato que...
pré-eclâmpsia. Daí já começou a investigar, daí já começou a me dar anemia, por causa do rim, né? O rim que não funciona, ele deixa a pessoa anêmica.
Olha só, Giovana, né? É uma história também de luta, como as mulheres que estiveram aqui, né? Que foram em luta de algum objetivo, e ela estava com esse objetivo, porque é a vida que está em jogo, né? Agora, as pessoas não dão muita muita importância, talvez, porque acho que é pouco divulgado, né, o Elisandra? É pouco falado o que é o rim, para que serve, o que é a hemodiálise, né? Acho que falta um pouquinho dessa questão educacional, né? Até por parte dos governos falar um pouco mais, como é falado de outras doenças.
É, o rim, ele é uma doença silenciosa, né? Ele, no meu caso, eu nunca tive dor de rim, nunca tive problema nenhum. Tem gente que tem cálculos renais, né?
Uhum.
Mas daí o cálculo, eles vão lá e tiram as pedrinhas, que são tipo umas pedrinhas, e tratam, né? Tirou as pedrinhas, dá um medicamento pra dor e
passa.
Uhum.
Olha só. Bom, essa data então, após essa passagem que você teve, você resolveu abraçar a causa, foi isso?
Isso, junto com o pessoal de Chapecó, né, da associação, né,
uhum,
a Parque, que eles ajudam muito os pacientes renais de Chapecó e os transplantados também, com orientação sobre a doença renal, né.
Que bacana, hein, Giovana? História, porque geralmente a pessoa que não passa por um perrengue, ela quer meio que esquecer, né, a história. E eu acho que o sentido da vida é esse, ajudar as pessoas, né, que vão precisar. E é através da informação que muitas vezes se ajuda. E sobre doação de órgãos e tecidos, que é aí que entra a tua história. Veja bem, você tem um órgão de uma pessoa idosa. Isso mostra que a idade da pessoa não diz nada a respeito do órgão, né? É apenas o hábito que aquela pessoa teve. Eu acho que existe ainda um tabu grande aqui, né, no Brasil, sobre doação de órgãos e tecidos.
Tanto que essa mulher que me doou, não sei o nome dela, não tenho contato, tipo, com familiares. O médico só me disse, é uma senhora de 60 anos e ela tem um rim perfeito. É pra você.
Olha só.
Né? Olha. Tipo assim, claro, que criança tem que receber o órgão de criança, né?
Perfeito.
Pelo tamanho, tudo, né?
Uhum. Bom, e sobre a doação de órgãos e tecidos, a gente falou aqui recentemente que tem pessoas que gostariam de ser doadores e outras que têm a questão familiar, pessoal, fica com os olhos um pouco diferente, né? Eu falo assim, eu sempre pensei nesse aspecto, se o que eu puder dar de mim em vida e depois, olha, que seja bem usado, bem utilizado, né? Acho que é por aí, né, Elisandra?
É verdade, né? Eu acho que é meio mal divulgado, é meio mal, tipo assim, as pessoas ainda têm medo, sabe? Graças a Deus, já no nosso estado, já é melhor, né? Santa Catarina é um dos estados que mais transplanta.
Que bacana.
Aham, uhum, é um dos estados mais. E depois, olha, nós temos 30 mil brasileiros que aguardam numa fila de transplante.
Nossa. Só do rim? Ou no geral?
No geral. 30 mil.
Olha só. E né? Tem órgãos que é mais complexo, né? Que demora mais, porque não é. Na verdade, toda doação, pelo que você falou, é complexa. Né? Não é, a pessoa já tem que estar na cabeça que pode ser que dê rejeição. É.
Sim, a gente
tem
tá
que
bem
ter
consciente
isso já, né?
Com isso, né?
Tanto é que você foi, fez uma, deu
sim,
rejeição.
E deu rejeição.
E como é que é hoje a vida da Elisandra, por exemplo?
A minha vida é vida normal, né? Eu procuro fazer tudo no meu limite.
Uhum.
Tomo bastante água, sim, né?
Não precisa tomar mais medicamentos?
Não, eu tenho que,
tem que tomar.
É os imunossupressores, sim, que eles dizem, né?
Mas tem uma vida normal.
Uma vida normal, pra não dar rejeição, né?
Sim.
Claro, a gente se cuida na alimentação, no sal, né?
O excesso de sal.
O principal é o sal, né?
Não é um mito, viu?
Não.
É uma vida. Ah, é mito, não é.
Não é um mito, é o sal.
É.
E aqui na nossa cidade mesmo é bastante família italiana, né?
Sim, descendentes. Adoram
descendentes. E é bastante sal.
Adoram sal.
Sim, eu vejo pela minha casa. Depois que eu fiquei doente, a gente foi reduzindo o sal.
Uhum. E vira um hábito, né, Elisandra?
Vira um hábito.
Você acaba não conseguindo depois se alimentar com a comida muito salgada.
Não.
É incrível como o nosso corpo se adapta fácil. Bom, sábado tá marcado uma ação na praça. Fala
isso,
um pouquinho dessa ação.
É, sábado a gente vai comemorar o Dia Mundial do Rim, que seria hoje, né? Mas daí sábado vai ser. Daí lá a gente vai ter a divulgação sobre as doenças renais, né? Vamos ter panfletagem, vamos ter um pedágio solidário também e vamos vender as camisetas da associação para arrecadar fundos, né? Porque eles ajudam bastante o pessoal em hemodiálise.
Quem quiser então colaborar ali, comprar uma camiseta, o pedágio, vai tudo para causas sociais
vai
ali.
Vai tudo para causas sociais.
Falou em hemodiálise, explica para o nosso ouvinte. Eu também não tenho noção, a gente lê bastante. O que que é a hemodiálise? Do que se trata ela?
Hemodiálise, ele significa, é uma máquina, uhum, que você fica geralmente 4 horas lá.
Por dia?
Um dia sim e um dia não.
Intervalo.
Ela serve para filtrar o sangue. Ela faz o trabalho do rim.
Ah, olha só.
Ela tem 2 manguinhas, né?
Uhum.
Uma entra o sangue e a outra volta pro teu corpo limpo. Claro que essa máquina, ela é muito inteligente. Tem máquinas que ela vê como é que tá a tua pressão, se caiu, uhum, ou se aumentou. Olha, é bom as pessoas conhecerem uma máquina.
Poxa, é um rim artificial ali.
Sim.
Externo.
Uhum.
Olha como que o ser humano é uma máquina perfeita também, né?
Como
que a gente é criado, viu? Uhum.
Eu sempre costumava dizer, quando eu estava na hemodiálise, pra arrogância, pra ignorância, só conhecer uma máquina de hemodiálise.
Olha só.
Uhum. Que lá todo mundo é igual, sabe? A gente compartilha da mesma coisa, a gente acaba sendo uma família.
Que bacana. A sobreação, então, ela vai ser de manhã à tarde? Qual o horário
vai
previsto?
Vai ser de manhã, das 9 da manhã às 2 horas da tarde.
Show de bola. Quem quiser conhecer mais sobre o assunto.
Isso, daí vamos ter os panfletos, né?
Uhum.
Educativos. Pro pessoal dar uma lida, né? E nós vamos estar lá também.
Show de bola.
Uma esclarecida, né?
Sim.
A gente não sabe de tudo, né? Mas a gente procura.
Bom, a gente também vai estar na praça. Se não chover, a gente vai estar lá com a nossa ação, né, Giovana?
Uhum.
Claro que vai estar lá divulgando também, ajudando vocês a divulgar, sim, o evento. Olha, Elisana, a gente tá com uma semana voltada para as mulheres aí, né? Que é a Semana da Mulher. E a gente quer parabenizá-la também pelo Dia Internacional e por essa tua trajetória aí. Certamente essa história que você viveu, você passa para outras pessoas e já ajudou e vai ajudar muitas outras. Se tiver mais algum ponto aí a deixar, fica à vontade.
Não, eu só quero agradecer a vocês, né? Como um meio de comunicação para que tá ajudando a gente também a divulgar, né? Para as pessoas poderem entender também, né?
Eu tava vendo que tem um site aqui, né? Pessoal que quiser acessar, tem um site aqui também que fala muito sobre o rim, que é da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Enfim, na internet vai achar bastante material, né? Tá até valendo um dado aqui que é um pouco assustador, mas ele é um dado real. A estimativa é que até 2040, Giovano, a doença renal crônica,
uhum,
pode ser a 5ª maior causa de morte. Então, por isso que tem que ficar atento à nossa saúde e procurar informação, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer.
Então, é verdade, né? Temos que. Daí, os exames são a de creatinina, né?
Uhum.
E fazer sempre o exame de urina, né? Uhum. Que a gente pode.
É ali que vai detectar.
Ali que vai detectar.
Uhum. Isole água.
E tomar bastante água, né?
A gente brinca que vai no médico para qualquer situação, ele fala que tem que tomar bastante água. Mas aí tá a explicação. Porque se você tem um outro problema, o teu rim vai estar desguarnecido. Eu dei até um exemplo, hoje tinha aquelas máquinas de afiar faca antiga, que era o rebolo, que ia água dentro. Se não tem a água, ela não funcionava direito. E o rim é a mesma situação.
É, o rim,
né?
Precisa, né?
Olha,
da água.
Show de bola. Elisandra, parabéns por abraçar essa causa, junto com várias pessoas, que é voluntário, né? E a gente sabe que o voluntariado no Brasil, ele acaba sendo um pouquinho escasso, mas ainda tem pessoas como vocês aí que estão abraçando uma causa importante das pessoas cuidarem de si. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço essa oportunidade e vamos lá sábado, vamos lá ajudar a divulgar, vamos lá o pessoal tentar entender também, porque isso é uma coisa pra gente, a gente tem que cuidar da gente, né? Pra poder cuidar dos outros.
Perfeito, Giovana.
Parabéns. Em especial agora, mês de março, que é o mês das mulheres, e pela passagem do Dia Internacional da Mulher, e você está sendo uma guerreira.
Obrigada.
Parabéns.